Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 10 de abril de 2021, faltando 103 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está no ar a edição número 205 do Gaúcha 2020, com a força de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos, os Comitês Olímpicos Nacionais intensificam os preparativos para o maior evento esportivo do planeta. Adiada de julho do ano passado para julho deste ano, a Olimpíada de Tóquio traz muitos desafios em virtude da pandemia de coronavírus. Por isso, nós vamos trazer alguns detalhes da preparação brasileira aqui dentro do Gaúcha 2020, conversando com o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil e chefe da missão brasileira no Japão, Marco Antônio Laporta, que vai conversar a partir de agora comigo e também com o colega Luan Hernandes de GZH. Laporta, o que é possível falar sobre o que se tem neste momento na preparação brasileira? Claro que com todas as influências da pandemia, tudo bem?
Olá, André, é um prazer estar falando para a Rádio Gaúcha. Tem um impacto muito grande nessa questão da Covid, né? A gente sabe que esse ciclo olímpico, para nós, é o mais desafiador da história, né? Você ter os atletas no máximo do seu desempenho esportivo diante de tantas incertezas e restrições, realmente é um desafio muito grande, né? Hoje a gente trabalha com dois cenários muito claros, né? O primeiro cenário é essa, com os atletas já, boa parte deles vacinados, né? E isso nos dá uma tranquilidade maior em relação a eles serem contaminados. Isso é importante para a gente, porque a preocupação que nós temos agora nessa reta final de preparação é o atleta ser infectado, ter algum sintoma mais grave, e isso atrapalharia bastante, eu diria até, quanto mais próximo dos jogos, inviabilizaria a participação do atleta. Com a vacina, a gente sabe que esse risco diminui, os sintomas passam a ser mais leves, e ele consegue prosseguir no treinamento. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário seria, não tendo essa vacinação ainda chegada nos atletas de forma efetiva, a gente tem que aumentar as medidas de restrição, de isolamento, para diminuir cada vez mais o risco. Mas, fundamentalmente, a gente conseguiu manter as 9 bases de aclimatação que a gente tinha montado no Japão para os atletas chegarem antes. E, na verdade, essas bases de aclimatação que a gente tinha estudado com uma questão de adaptação ao fuso horário, adaptação ao clima, ela acaba se tornando também uma questão de quarentena também, porque os atletas vão ser obrigados a cumprir uma quarentena quando chegarem no Japão. E aí, a gente chegando com antecedência, a gente consegue fazer essa quarentena e manter o treinamento.
Está conosco também o Luan Hernandes, que é meu colega de GZH, do Jornal Zero Hora, que também vai participar desse bate-papo conosco. Luan?
Já aproveito para te perguntar sobre essa chegada e ter que cumprir quarentena. Isso não afeta a preparação dos atletas?
Então, Luan, na verdade a quarentena ela não envolve o atleta ficar dentro do quarto, né? Envolve você ficar numa situação em que esteja um grupo todo controlado, né? Esse controle envolve testes diários para ver se o atleta não está infectado, envolve todas aquelas medidas sanitárias, né? A gente tem uma limitação de entrada na vila 7 dias antes da competição, e na verdade essa limitação, para nós, ela atende por causa da questão do fuso horário, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar entrar na vila o mais próximo possível da competição. Por que isso? Porque, como você mesmo falou, na vila as restrições vão ser maiores. Então a restrição, o treinamento vai ser maior. Os locais de treinamento vão estar abertos 5 dias antes. Então é mais fácil para nós mantermos eles nas bases de aclimatação, eles vão poder treinar com toda a segurança, sendo testados e cumprindo essa quarentena, do que entrar na vila. Além de você expor ele a um risco maior no convívio com os outros atletas, você também tem uma limitação de treinamento. Então a gente vai tentar entrar na vila o mais próximo possível da competição, onde já estejam liberados os locais de treinamento, para diminuir o risco, né? Porque a gente nunca vai zerar o risco, a gente trabalha sempre na gestão de que esse risco seja o menor possível.
A gente viu a discussão em alguns países, né, de algumas delegações, sobre a vacinação dos atletas, né, de daqui a pouco passarem à frente de outros grupos da população. Isso foi cogitado pelo COB ou não foi pensado como algo possível, plausível?
Não, desde o início a gente estabeleceu como diretriz seguir o Plano Nacional de Imunização, né? Então, em nenhum momento nós solicitamos ao Ministério da Saúde ou a qualquer pessoa uma prioridade para a vacinação dos atletas. O que nós temos hoje, como foi bastante noticiado, é uma oferta do Comitê Olímpico Internacional para disponibilizar essa vacina para os atletas, né? E aí nós fizemos alguns questionamentos ao COI, como é que funcionaria isso. Se eles vão passar a vacina para o governo local, se nós vamos ter que buscar essa vacina, como é que vai ser essa logística para poder vacinar os atletas. E nós estamos aguardando, eles devem estar respondendo entre hoje e amanhã para saber. A partir daí, com a resposta do Comitê Olímpico Internacional, a gente vai conversar com o Ministério da Saúde e ver a possibilidade de realmente incluir os atletas no Plano Nacional de Imunização, coisa que outros países já fizeram com antecedência e estão sendo vacinados. Em paralelo, nós já temos alguns atletas que estão treinando no exterior e alguns deles estão conseguindo se vacinar nos países que estão um pouquinho mais avançados, particularmente nos Estados Unidos. Então, a gente está tentando, de uma forma ou outra, seguindo as regras direitinho, poder ter essa delegação mais vacinada possível.
E dentro disso se incluem os atletas militares, né, que são ligados às Forças Armadas, e aí dentro do cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, né?
Isso. Eles entram como militares normais, né? Aí eles não têm prioridade por serem atletas militares, têm prioridade pelo Plano Nacional de Imunização por serem militares.
E a Missão Europa, né, e ela teve várias etapas, né, e a gente acompanhou, conversando com alguns atletas que estiveram por lá, que foi o plano estabelecido pelo COB para tentar deixar todo mundo em atividade minimamente, né? O que ela trouxe, né, para o comitê em relação a essa questão de preparativos das bases, né, e ela já serve, quem sabe, para um teste mais para frente para Paris, porque está localizado na Europa, enfim, mas também para os Jogos de Tóquio, né? O que vocês puderam tirar de aprendizado para isso, para a organização, né, dessa questão de quarentena, de manutenção de atletas, de evitar o contágio?
Não, a sua leitura foi extremamente correta. Eu acho que se teve uma coisa que deu certo e nos ajudou muito ano passado, foi a Missão Europa. Acho que foi uma decisão, é daquelas que você acertou na mosca, né? E hoje, a gente vendo algumas competições que foram retomadas e o desempenho dos nossos atletas, a gente não tem dúvida em afirmar que se não tivesse acontecido a Missão Europa, os resultados que estão acontecendo hoje, as classificações que estão acontecendo, não estariam acontecendo, porque esses atletas, eles passaram todos pela Missão Europa. O handebol masculino que classificou agora passou por Portugal. A esgrima passou por Portugal. O boxe, dando resultados, passou por Portugal. Então, a estrutura que a gente conseguiu criar ali para que os atletas pudessem manter o seu treinamento foi fundamental para que eles estivessem em forma hoje e possam agora ter uma continuidade nessa preparação. E, ao mesmo tempo, como você colocou muito bem, nós já conseguimos testar a nossa base para Paris. Então, temos dúvidas de que vamos por esse caminho de montar bases na Europa, particularmente em Portugal. Você tem em Portugal uma rede de treinamento muito bem elaborada, a gente vai utilizar isso, é muito próximo da França, vai nos facilitar bastante. A gente tem uma relação excelente com o Comitê Olímpico Português, com o governo português, então facilita muito, né? Agora nós estamos até nessa reta final agora, faltando um pouco mais de 100 dias, para a gente mandar alguns atletas já para fazer essa preparação final lá na Europa também, em virtude das condições no Brasil que não estão muito adequadas para o treinamento nesse momento.
Lhe pergunto sobre a delegação brasileira, né? Qual é a projeção de vocês de número de atletas que vão disputar os jogos?
Hoje nós estamos com 199 atletas classificados, né? Do dia 19 ao dia 26 nós vamos ter a seletiva olímpica da natação, então esse número aí deve aumentar com os atletas que vão fazer o índice, né? Temos algumas classificações, porque esse número ele é calculado quando o atleta tem a vaga confirmada pela Federação Internacional. Então nós temos atletas, por exemplo, no atletismo, no triatlo, em outras modalidades, e no judô, que estão ranqueados, mas o ranking não terminou. Quando o ranking terminar, a gente espera que todas as modalidades fechadas, deve ser 21 de junho, a data limite, a gente tenha entre 250 a 300 atletas classificados para os jogos, que é um número muito semelhante ao que a gente teve em Londres, antes do Rio de Janeiro. O janeiro a gente não pode usar como parâmetro porque várias modalidades elas têm classificação automática para o seu país sede. tem sempre que estar um parâmetro com Londres.
A respeito do CT Time Brasil aí no Rio, né? Como é que tem sido, né, esta ocupação, né? Porque evidentemente tem as restrições, mas como o COB organizou, né, essa questão de utilização do CT Time Brasil aí no Rio de Janeiro?
Nós criamos, eu não vou dizer que é uma bolha, porque não está todo mundo no mesmo lugar, né? Mas o centro de treinamento, ele fica localizado na Barra da Tijuca, e na frente deles tem 2, 3 hotéis que a gente utiliza com frequência. Então os atletas, eles estão treinando no centro de treinamento e fazendo as refeições e dormindo nesses hotéis, né? Com todo o cuidado e todo o protocolo. Estão sendo testados toda semana para verificar se tem algum caso de Covid e seguindo todos aqueles protocolos sanitários quando entram, né? E realmente, para os atletas, foi uma salvação para alguns, né? A própria Mayra Aguiar teve que sair para vir treinar aqui. Nós estamos com boxe, equipe toda de boxe lá, com a Bia, com o Keno, o Ebert, a Duda e a Ágata, o Bruno do vôlei. Então, a natação está se preparando aqui para a seletiva, na Marcela treinando. Então, nós temos atletas, nossos atletas de ponta, a ginástica masculina chegou agora essa semana, Noriz, Anete, a feminina já treina aqui normalmente. Então, nós estamos com uma gama aqui, mais de 50, 70 atletas que estão treinando, conseguindo manter um alto nível de treinamento e com proteção, com menos risco possível. Então, realmente, o centro de treinamento tem ajudado muito os atletas. E eu sempre costumo dizer, se as pessoas, a gente fala tanto em legado, se tem um legado que funciona, é o centro de treinamento aqui do Time Brasil. Diariamente, atletas treinando ali.
Esse é o bate-papo com o Marco Antônio Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, chefe de missão da delegação brasileira nos Jogos de Tóquio. O bate-papo que eu e o Lu Hernandes tivemos com ele terá, na próxima semana, a outra parte sendo apresentada para você aqui dentro do Gaúcha 2020 e também vai surgir aí na super edição de GZH no próximo final de semana. Aliás, falando na super edição de GZH, já tem um material muito interessante neste final de semana, produzido pela equipe de esportes, com detalhes aí sobre a preparação dos japoneses, já que no meio da semana vamos ficar a 100 dias da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O técnico José Roberto Guimarães convocou na sexta-feira mais 5 jogadoras que se apresentarão para o período de treinamentos da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na próxima semana, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro, na bolha do vôlei, aliás. Hoje à tarde você vai saber detalhes da bolha do vôlei dentro do show de bola com o Gustavo Manhago e com o Marcelo Debona. Foram chamadas a ponteira Fernanda Garay, a central Carol do Praia Clube, a central Carol Gattaz e a levantadora Macris do Minas Tênis Clube e a ponteira Natália, que está jogando no Dinamo Moscou da Rússia. As 5 se juntam a outras 14 atletas que já trabalham em Saquarema. A segunda rodada do playoff semifinal da Superliga Masculina de Vôlei acontecerá neste sábado com 2 jogos em Saquarema. Na primeira rodada, Minas Tênis Clube e Taubaté largaram na frente de Vôlei Itapetininga e Vôlei Renata de Campinas, respectivamente, e precisam de mais uma vitória para se classificarem para a decisão. A Seleção Brasileira Masculina de Basquete 3x3 iniciou na sexta-feira a primeira fase de treinos visando o pré-olímpico de Graz, na Áustria, entre os dias 26 e 30 de maio. Todos os 8 atletas e os 6 integrantes da comissão técnica foram submetidos aos exames PCR e testes rápidos de Covid-19, com 100% de resultados negativos. Estão trabalhando na Escola de Educação Física do Exército os seguintes jogadores: Jefferson Socas, do Blumenau, William Raimond, do Basquete Joinville, Leandro Lima, do Múrcia, da Espanha, André Ferros, Jonatas de Melo e Luiz Felipe, trio do São Paulo, e Dedé e Murilo Becker, do São José de São Paulo. A Seleção Brasileira Feminina de Rugby terminou em 4º lugar sua participação no torneio Emirates Invitational, encerrado na sexta-feira em Dubai. Na disputa pela medalha de bronze, as Iaras foram derrotadas por 26-19 pelos Estados Unidos e dessa forma repetiram a mesma colocação da primeira etapa do evento. Esperança de medalha do Brasil em Tóquio e último campeão mundial de surf em 2019, Ítalo Ferreira venceu a final brasileira contra Gabriel Medina e conquistou o título da Newcastle Cup, segunda etapa do circuito mundial disputado na Austrália. Com a vitória, Ítalo assumiu a liderança do ranking mundial de 2021. O Brasil fechou o dia este sábado no torneio internacional Dankolov Nikola Petrov de wrestling, em Plovdiv, na Bulgária, com uma medalha de ouro e uma de prata. Laís Nunes foi campeã na categoria até 62 quilos, vencendo as quatro lutas que disputou. Já Camila Barbosa ficou em segundo lugar na categoria até 50 quilos, atrás apenas da equatoriana Lucia Yepes. Julia Penalber também está na competição e já garantiu ao menos a medalha de prata. Ela ainda luta amanhã pela categoria 57 quilos. E neste sábado, dentro de instantes, Bruno Fratos pode ser o atleta de número 200 do Brasil confirmado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O nadador está participando das seletivas americanas em Mission Viejo, na Califórnia. O Brasil realiza, como disse inclusive no bate-papo conosco o Marco Laporta, a sua seletiva na próxima semana no Rio de Janeiro. Mas por morar e treinar nos Estados Unidos e para evitar a questão da Covid-19, foi liberado pelo Comitê Olímpico do Brasil e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos para que ele possa competir em Mission Viejo, na Califórnia. Ele foi o melhor tempo das eliminatórias, fez 21,73, marca que já seria suficiente para dar a Bruno Fratos vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Porém, a exigência feita pelo COB e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos é que este tempo que vá valer classificação seja registrado na prova final. O índice é de 22 segundos e 1. E a tendência é que Bruno Fratos, que dentro de instantes cai na água lá na Califórnia, agora nós vamos ter a prova feminina dos 50 metros livres e a próxima é a prova masculina, obtenha a sua classificação. Mais destaques você, claro, vai acompanhar em GZH. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020, com a força de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. Equipe técnica Paulo Fernando Rodrigues, Moavécia, Paulo Fraga e Douglas Weber. A produção do Diori Vasconcelos. E lembre-se, use máscara, álcool, gel, cumpra todos os protocolos de segurança sanitária. Previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.